Paulo, vamos tratar de um assunto importante, até porque ontem nós tivemos o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Muita gente fica aí na dúvida sobre o que fazer com esse dinheiro. Eu falei com Letícia, Letícia falou que vai gastar tudo.
Gasta não, Letícia.
Olha, Paulo, eu vou te procurar, viu? É tanto que eu preciso te procurar.
Então, meu Paulo, favor. Mas qual a sua recomendação, hein, Paulo?
Realmente, assim, eu acho que o nosso cenário do ano passado para cá não mudou muita coisa, né?
Não.
Apesar da gente ter tido uma redução muito drástica aí de taxa de juros, a primeira recomendação sempre é quitar as dívidas partindo daquelas com as maiores taxas e prazos mais apertados, né? Porque realmente, apesar de ter tido essa queda de taxa de juros bastante elevada, como a gente falou, as taxas de juros praticadas, principalmente nas linhas de crédito, financiamento, ainda estão muito elevadas. Isso, na verdade, como a gente já discutiu aqui algumas vezes também, não chegou na ponta final do consumidor, né, do cliente ali das instituições financeiras. E realmente, apesar da gente ter uma Selic de 2% ao ano, na verdade, quando você vai tomar um empréstimo ou utilizar uma dívida de cartão de crédito e tudo mais, esses juros são de pelo menos 2, algumas vezes até 3 dígitos de juros anualizados. Então, assim, a primeira recomendação sempre, se você tem alguma dívida, é que você quite essa dívida. E, de novo, partindo daquelas que são mais caras. Então, você dá uma comparada nas linhas de crédito que você tem eventualmente tomado e tenta quitar aquelas que estão mais elevadas. Se você já não tem dívida ou com parte desse 13º, você já consegue matar isso, né? O importante sempre é poupar. Primeiro, para que você tenha um planejamento financeiro um pouco mais adequado. A gente sabe ali que no primeiro trimestre de cada ano, a gente acaba tendo algumas despesas ali, como eventualmente rematrícula, material escolar das crianças, apesar da gente estar vivendo esse momento confuso aí com relação às aulas e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, você acaba tendo algumas despesas, como eu falei, educação das crianças, IPTU, alguns impostos PVA, por exemplo, tem alguns que já começam a vencer ali no primeiro trimestre do ano, férias, eventualmente, você vai fazer um passeio com a família e tudo mais, apesar de todas as questões de não poder estar viajando muito por aí afora, né? Realmente você tem que se preparar, porque realmente no começo do ano você acaba tendo algumas despesas não recorrentes. Então, sempre é importante, se você puder, aplicar, né, investir esses recursos para que você possa ter uma reserva ali para que possa fazer frente às suas despesas e os seus sonhos de médio e longo prazo, os seus investimentos que você vai fazer. Seja comprar uma casa, pensando um pouco mais para frente, seja um casamento, seja a faculdade de um filho, enfim. É justamente formar essa poupança de longo prazo. E investir nesse momento mais desafiador que a gente tem passado ali, pós-coronavírus principalmente, né, porque antigamente a gente podia investir em ativos de menos risco, e mesmo assim tinha taxas de rentabilidade bastante elevadas. Só que como a gente teve, falando pela ótica do investidor, redução das taxas de juros, já não temos aquele conforto todo de ter um investimento super rentável, líquido, né, que você podia sacar a qualquer momento e com baixo risco. Hoje, de fato, para você tentar ter uma rentabilidade um pouquinho melhor do que o tradicional renda fixa e da taxa Selic de 2% ao ano, você precisa tomar um pouquinho de risco. Então, sempre é importante montar uma carteira bem diversificada, sempre respeitando os objetivos que você tem com esses recursos. Se forem recursos de longo prazo, de repente, você pode tomar um pouquinho mais de risco. Mas se forem recursos que você vai consumir em janelas de tempo de 6, 12 meses, é sempre importante que você coloque investimentos um pouco mais conservadores para não ter o dissabor de chegar num determinado mês, como aconteceu em março e abril, que a gente viu as bolsas derretendo, né? Precisar daqueles recursos e o seu patrimônio realmente está bastante abaixo aqui do que você investiu. Então, sempre mantenha esse alinhamento da questão de risco, né, do perfil de risco do investidor, com esse alinhamento da necessidade de utilização desses recursos. Se você tem um objetivo mais longo prazo, você pode tomar um pouquinho mais de risco, senão você tenta colocar em ativos mais conservadores e sempre diversificando, porque quando você diversifica, você está também diminuindo o risco do seu portfólio.
Ok, então, Paulo, só uma observação sua sobre outro assunto. Nós estamos iniciando dezembro e parece que a Bolsa fechou bem novembro, não foi isso?
Fechou muito bem. A gente teve uma recuperação bastante interessante da Bolsa, beirando 110 mil pontos aí novamente. Principalmente por conta da eleição americana, até alguns números daqui do mercado interno que acabaram surpreendendo, né, número de atividade econômica e tudo mais. Então, assim, o mercado está na expectativa agora do endereçamento, vamos dizer assim, das reformas. Então, vamos ver a capacidade do Congresso de votar isso, porque a gente sabe que o nosso principal problema é o problema fiscal, né? A gente atingiu aí cerca de 90% de relação dívida-PIB do país, e se a gente não tomar conta disso, realmente o trem pode descarrilhar. Então, realmente, se a gente tiver uma agenda de reformas, e de fato o governo ele continue na direção, né, de austeridade fiscal, de controle dos gastos, eu acho que as principais questões que devem gerar algum tipo de volatilidade, mas que, de fato, se tiver um cenário um pouco mais positivo nesse avanço dessas reformas, a gente pode ter, inclusive, números melhores olhando para frente, e certamente, né, a saída dessa pandemia, dado que existe também uma expectativa muito grande de várias vacinas aí que estão em vias de serem colocadas no mercado. Então, isso tudo ajudou a favorecer muito a Bolsa no mês de novembro.
Ok, muito obrigado, Paulo.
Um grande abraço, bom dia.
Boa semana.